Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Nesse tempo todo, papai estava preso por causa do sorveteiro. Uma tarde, mamãe me levou para visitá-lo. Era lógico, porque eu havia estado no centro da desgraça, em seu nó. Os dois me culpavam e não me culpavam. Não podiam me culpar, teria sido injusto demais. E ao mesmo tempo, não podiam não me culpar, porque tudo havia saído de mim. E eu, por minha vez, podia e não podia culpá-los por esses sentimentos. Seja como for, um deles, ou os dois, tinham decidido que era boa política me levar na hora da visita, para passar uma imagem de família e tudo mais. Que ingênuos eram! A penitenciária de Rosário ficava longe de casa, do outro lado da cidade. Pegamos um ônibus. Na metade da viagem, tive um ataque de angústia, sem motivo, e comecei a chorar. Abriram-se as cortinas do meu teatro íntimo. Mamãe me olhou sem espanto. E eu digo bem, sem. Posso saber o que está acontecendo? Eu não tinha nada muito preciso a dizer, mas me saiu algo totalmente inesperado para ela e para mim também. Onde está papai? A voz que eu fiz foi uma grasnada, mas era cristalina, sem gaguejar. Mamãe olhou ao redor. O ônibus estava apinhado e as pessoas perto de nós já tinham começado a nos observar, alertadas pelo meu choro. Não conseguiu dizer nada. Onde está papai? Comecei a levantar a voz. Pobre mamãe. Teria motivos para pensar que eu estava fazendo aquilo de propósito. Você vai vê-lo agora, disse, sem se comprometer. Tentou mudar de assunto, me distrair. Olha que flores bonitas. Passamos diante de uma casa com soberbos canteiros no jardim da frente. Ele está morto? Eu estava mil. Os passageiros do ônibus já tinham entrado na história, o que me deixou excitadíssima. Porque eu era dona da história. Mamãe passou um braço por cima dos meus ombros e me puxou para perto dela. Não, não, já lhe disse, sussurrou, baixando a voz a um nível quase inaudível. O quê? Gritei. Shhh! Não estou ouvindo, mamãe, gritei, sacudindo a cabeça, como se temesse que a incerteza sobre meu pai estivesse me deixando surda. Ela não teve outro remédio a não ser falar alto. Você vai vê-lo agora. Sim, vou vê-lo. Mas morto? Não, vivo. Eu conseguia sentir o interesse das pessoas. A paisagem urbana deslizava pelos vidros das janelas como um acessório esquecido. Mamãe, onde está papai? Por que não vem para casa? Dei a essa pergunta uma entonação que significava: não me minta mais. Vamos nos comportar como pessoas adultas. Tenho 6 anos, aparento 3, mas tenho direito à verdade. Mamãe tinha me dito toda a verdade. Eu sabia que ele estava preso, esperando a sentença de 8 anos por homicídio. Sabia de tudo. Essas minhas dúvidas intempestivas não tinham outra razão de ser que contar a história para benefício de uns perfeitos desconhecidos. Ela não conseguia acreditar, e nem eu, que sua filha fosse capaz de uma traição tão estúpida. Mas a angústia que eu estava gerando no ônibus era real demais. Como sempre, dava um jeito de confundi-la. Era fácil, só tinha que confundir a mim mesma. Ele está doente, me disse outra vez, numa voz inaudível, quase sussurro. Por isso vamos visitá-lo. Doente? Ele vai morrer? Como a vovozinha? Uma de minhas avós tinha morrido antes de eu nascer. A outra gozava de boa saúde em Pringles. Nunca se falava da vovozinha em casa. Era um detalhe que incluí para dar verossimilhança à cena. Não, ele vai se curar, como você. Você não esteve doente e se curou? O sorvete lhe fez mal? Continuei com isso até chegarmos, mamãe tentando me fazer calar o tempo inteiro, eu levantando a voz até fazer um verdadeiro escândalo. Quando descemos, não me disse nada, não me pediu explicações. Eu senti que meu teatro havia terminado, e havia terminado mal. Ela estava com vergonha de mim. A angústia se multiplicou e chorei de novo, com muitíssimo mais afinco que antes. O lógico teria sido que ela parasse na praça, que esperássemos sentadas num barco até tudo passar. mas mamãe estava cansada, cheia de mim e dos meus truques, e foi direto para a prisão. Meus olhos secaram. Não queria que papai me visse chorosa. Como Me Tornei Freira é um romance de César Aira, tradutor, crítico literário e um dos mais proeminentes escritores argentinos, tendo publicado mais de 80 obras, entre contos, romances e ensaios, traduzidas no mundo todo. Suas ficções podem saltar radicalmente de um gênero para outro e muitas vezes implementam estratégias narrativas de cultura popular e gêneros subliterários, como ficção científica pulp e novela de TV. Eu li Como Me Tornei Freira, de César Aira. Eu sou o Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.